Gilson, muita gente acompanhou essa informação, a gente compartilhou ela inclusive com o ouvinte da CBN, também está lá no meu blog, no ronaldoneso.com, a história do miojo, da receita de miojo que rendeu uma boa nota na avaliação do MEC. O candidato escreveu uma receita de miojo no meio da redação, que tinha como tema a imigração. O candidato até escreveu sobre o assunto, Gilson, no começo e no final do texto. Aí ele recheou com a descrição de como preparar o macarrão instantâneo. O caso me fez até recordar, Gilson, de uma outra história contada por um ex-aluno. Ele tinha problemas com o professor, e aí por mais que se aplicasse nas provas, sempre tirava a mesma nota, que era 6. Um dia ele resolveu, indignado, fazer algo muito parecido com esse do candidato do Enem. Escreveu uma receita no meio da prova. Quando saiu o edital, qual que era a nota? A mesma, 6, que era a nota que ele sempre tirava. Não é difícil concluir que o professor provavelmente sequer leu a resposta dele. Será que no caso dos avaliadores do Enem aconteceu a mesma coisa? O pessoal não está lendo as respostas, Gilson?
É, com certeza, Ronaldo, não leu, né? E com certeza também o que deve ter de receita de ovo frito, bife, quibe, em redação do Enem, essa é só uma delas. Deve dar para fazer um livro de receitas do chamado óbvio, né? Porque calcule que um aluno que tem como receita o miojo, né, mentalmente ele não tem muita complexidade, porque miojo é uma das coisas mais fáceis de fazer, não se exige muita perspicácia, capacidade de lidar com os ingredientes. Mas também eu fico imaginando que você pode ser criativo ao falar da imigração e dizer que o miojo é uma herança italiana, né, de um processo de industrialização que move a imigração, mas é claro que a gente ia pedir muito, né, nenhum avaliador levou isso em conta, nós não deve ter lido. Como também, ó, essa pilha de pessoas que produzem e escrevem, em seleções de universidades, em provas do Enem, você tem algumas instituições que levam muito a sério suas seleções e realmente são mais criteriosas com leituras. Tem outras, inclusive, que chegam a utilizar essas produções dos alunos como uma preocupação para fazer um nivelamento, tentar preparar o aluno para ingressar dentro da universidade com mais competência. Agora que a gente tem um descaso, né? Um descaso em que o próprio aluno já conta com quem for ler o avaliador, não prestar atenção no que está lendo ou sequer ler mesmo, né, a redação. Quando alguém vai rechear uma redação com uma receita de miojo, vamos pensar que já há uma intenção de fazer a enganação, de dizer, ele vai ler os dois primeiros parágrafos, depois não lê mais nada, vai ler o final, e por isso ele tira as suas conclusões. Calculo que o avaliador também não está muito interessado, né, em executar a sua função de uma forma mais criteriosa. E dessa falta de punição e critério, o aluno que fez a redação para o Enem já deve fazer essa prática antes, né? Ele tem esse hábito, alguns anos antes na escola, em que ele já preparou outras receitas para colocar na redação, e nunca foi pego por isso, nunca se transformou num critério de puni-lo, de dar a ele um limite, já que ele sempre colocou a receita e ninguém fiscalizou. Então nós temos uma relação muito interessante aí, né? Se existe um escândalo da redação exposta nos meios de comunicação, mostrando o quanto que o avaliador do Enem não tem a competência de avaliar, eu fico imaginando como é que o aluno chega e escreve, porque isso não é algo novo, nenhuma novidade, já faz isso faz tempo, e quantas não foram pegas, estão por aí circulando, e o aluno está aí com uma nota muito boa e não escreveu nada de bom. Então nós temos aí uma denúncia, que não é simplesmente um caso para ficarmos indignados. A indignação é bem maior, está propagada em várias redações, e muita receita, tem muita receita por aí. Eu acho que dá para escrever um livro de receita das redações em que o aluno vai rechear sua prova, como, por exemplo, a forma de fazer um quibe, um ovo frito. É o limite que nós temos na educação brasileira, denunciada nos escândalos. A gente já não é capaz de olhar que o escândalo é bem maior do que esse.
Tá certo, Gilson. Quer dizer, a questão é bastante complexa, né? E o que eu digo também, né, Gilson, é que, lamentavelmente, a gente, aqui na CBN, a gente, até por ser professor, né, eu sou professor, você também, a gente sempre tem defendido a importância da educação, a importância do educador, do professor, mas nem todos os professores são, de fato, comprometidos em promover a educação de verdade, em ter responsabilidade, por exemplo, no processo de avaliação, que também faz parte desse processo, desse sistema educacional, né? Avaliar com responsabilidade é o mínimo que se espera de um educador.
A gente tem, Ronaldo, um pacto da mediocridade. Não é só o professor aluno, não. É a instituição de ensino, é a estrutura educacional, o Ministério da Educação. Existe um pacto. A gente nunca reclama muito, que é para não denunciar a escandalosa relação incompetente que a gente trava no dia a dia na educação brasileira. Todo mundo acaba ganhando um pouco disso. O professor não tem que se esforçar muito, o aluno também não. A estrutura fica com os números da aprovação e da falsa ideia de qualidade. Os pais, uma parte deles que não se importam muito com os filhos, depositam na escola e não querem incômodo. E o filho vai fazer na trajetória do ensino básico até o ensino superior e o pai dizendo assim, poxa, meu filho conseguiu fazer da educação uma trajetória de vida. Ele se formou. E nós temos aí os profissionais que temos, né, os prédios que caem, as pessoas que morrem numa mesa de operação, a deseducação dentro da escola. E aí a gente fica reclamando, né? Onde será que vem tudo isso? É o nosso comprometimento com o pacto da mediocridade.
Gilson Aguiar, arroba cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.